Parashá Pinchas, nas Campinas de Moab. Números, capítulo 26, a partir do versículo 1. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moab, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Até aqui por enquanto. Deus fala. Deus falou a Moisés. E aqui nós temos uma quebra no padrão que vínhamos observando até agora. Agora já não é Moisés e Arão. Arão já havia falecido. Agora é a Eleazar. E nessa primeira referência a Eleazar, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Eleazar aqui, ele é indicado como filho de Arão, o sacerdote. E Deus diz a Moisés e a Eleazar para levantar o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Vocês lembram, logo no começo, Números capítulo 1, que o Senhor havia dado uma ordem muito semelhante a esta, de também fazer um censo. Acontece que entre aquele censo de Números 1, que foi no segundo ano da saída dos filhos de Israel do Egito, e este censo, agora nas campinas de Moab, e por isso a indicação geográfica ela é importantíssima aqui, não estamos mais no Sinai, como estávamos em Números 1. Não estamos mais naquele tempo, no segundo ano da saída dos filhos de Israel do Egito, mas estamos agora nas campinas de Moab. Nas campinas de Moab, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. E já haviam se passado quase 40 anos. Aquela geração inicial já não estava mais. Agora eram outras pessoas. Próprio Arão já não estava mais. Mas, novamente, Deus dá ordem. Vamos fazer um censo. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Praticamente a mesma frase que Deus havia dito 40 anos antes, mas agora 40 anos já se passaram. Agora não estamos mais no Sinai. As pessoas são outras. Vivemos experiências, frustrações, fracassos. Vimos a mão de Deus, vimos os milagres aconteceram, vimos Deus agir. E ao mesmo tempo vimos o nosso pecado, a nossa infidelidade, a nossa murmuração, a nossa incredulidade. Falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima. Como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito, como o Senhor havia ordenado há 40 anos atrás, lá em Números 1. Como o Senhor havia ordenado há 40 anos atrás, lá em Números 1, no Sinai. O Senhor está ordenando agora. um novo censo. Contai o povo. Isso acontece no local geográfico nas campinas de Moab, na altura de Jericó, ao pé do Jordão. Muito bem, o censo é feito. E no versículo 51, mesmo capítulo em que nós estamos, Números 26, agora no versículo 51, são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Lembre deste número, 601.730. Aqui não estão sendo contados os levitas, estão sendo contados somente os homens de Israel com mais de 20 anos, aqueles capazes de sair à guerra em Israel. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Guarde esse número. Versículo 63, mesmo capítulo. Versículo 63. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar. Agora Eleazar, lembram lá? Ele era chamado de Eleazar, filho do sacerdote Arão. Agora é o próprio Eleazar, já é chamado ele mesmo, Eleazar HaKohen. Eleazar, o sacerdote. As coisas estão mudando! As coisas estão mudando. São esses os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe. A Torá insiste em deixar patente o local geográfico. Nós não estamos mais no Sinai, agora estamos nas campinas de Moabe, na altura de Jericó, do outro lado do Jordão. Por que isso é tão importante? Porque daqui a pouco Israel vai atravessar o Jordão. Nós já estamos ali, na altura de Jericó, do outro lado do Jordão. Já estamos prontos para atravessar. Já vivemos as experiências que Deus quis que tivéssemos vivido. Já passamos por aquilo que Deus quis nos fazer passar. E agora estamos às vésperas de efetivamente aquilo que poderia talvez ter acontecido 40 anos antes, mas não aconteceu. Talvez agora aconteça. Estamos às vésperas de transpor o Rio Jordão. O censo é feito, a contagem é realizada. Contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, na altura de Jericó, aos pés do Rio Jordão. Entre estes, porém, e aqui vem o detalhe que faz toda a diferença, versículo 64. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Nenhum! Aquela geração, ela não foi a geração que entrou na terra de Israel. Na verdade, aquela geração foi impedida pelo próprio Deus de entrar na terra de Israel. 40 anos se passaram. E entre estes 601.730 que agora são contados, não havia mais ninguém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, lá no Sinai, lá em Números 1, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Por quê? Porque o Senhor dissera a deles que morreriam no deserto, vocês vão morrer nesse deserto. O Senhor se desagradou deles e disse, vocês vão morrer nesse deserto. E nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os outros todos morreram. Se você voltar para Números 1, você deve se lembrar. No versículo 46, em Números 1, você vai ver que todos os contados foram 603.550. Preste atenção nisso. Às vezes é bom vir aqui não apenas com a Bíblia, mas também com a calculadora. Então, você tem no primeiro censo 603.550, lá em Números 1. No segundo censo, agora, às portas de efetivamente entrar na terra de Israel, às vésperas do dia em que Josué lideraria o povo para entrar de fato na terra de Israel, foram contados 601.730. Sempre contando só os homens, só maiores de 20 anos, só aqueles capazes de puxar a espada e de sair à guerra em Israel. Antes 603.550, agora 601.730. Qual é a diferença? 1.820. Eu vou dizer uma coisa. Essa diferença, concretamente, ela é nada. Ela é irrelevante. Se você olha há 40 anos, 603.550. 40 anos, se passaram 601.730, você vai falar, mas Israel não só não cresceu, como ainda diminui um pouco. O que, que é isso? Nós somos iguais. Nossa quantidade ainda é a mesma de tantos anos atrás. Nada mudou. Na verdade, até diminuiu um pouco. Não. Tudo mudou. Nós não somos os mesmos. Não somos os mesmos. Deus tem agido. Nós temos falhado. Deus tem manifestado o seu poder. Nós temos fracassado. Mas nós aprendemos com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossos pecados. Com o perdão dos nossos pecados que Deus nos deu. E nós já não somos os mesmos. Aparentemente de fora, se alguém faz o censo, vai dizer, bom, pelo censo, o que mudou aqui? Não mudou nada, até reduziu um pouco. Não mudou nada. Nós não somos os mesmos. Você lembra? Você leu a Parashá esta semana? Você sabe o que fez Pinhas? Pinhas era neto de Arão. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão. Pinhas, ele atravessa com a lança Zimri e Cosbi, porque eles estavam pecando, para dizer o mínimo, diante dos filhos de Israel. Você leu o texto, você sabe do que eu estou falando. Atos de imoralidade sexual em público, ali na frente de todos. E Pinhas se levanta, ele pega uma lança, ele era sacerdote, apenas sacerdote, não guerreiro. Ele pega uma lança e os atravessa os dois pelo ventre. Uma perguntinha para vocês. Vocês acham que Arão teria feito isso? Pinhas fez, neto de Arão. Agora, eu vou inverter a pergunta. Vamos lá para o livro de Êxodo. Quando Arão, para escândalo de Moisés, inclusive, quando Arão permite, para não dizer que ele ajudou, efetivamente, a fazer o bezerro de ouro. Aí vem a minha pergunta agora. Vocês acham que Pinhas teria feito aquilo? Vocês entendem como quando a gente olha de perto, as coisas mudaram? Aquela geração já não é mais a mesma. Numericamente, quantitativamente, numa leitura, numa visão superficial, pode até ser a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Isso é muito importante para nós. Porque às vezes nós somos analisados, ou nós mesmos nos analisamos a nós mesmos, desculpe a redundância, mas eu quero ser enfático sobre isso, nós pensamos sobre nós mesmos por parâmetros que vão dizer a mesma coisa. Você não mudou nada. Você anda com Jesus há 40 anos e sua conta bancária melhorou? Você foi curado? Você tá mais bonitinho? Rejuvenesceu? Seus problemas acabaram? E você dá risada. E você diz: não. Na verdade, até piorou tudo um pouco. Mas eu não sou mais o mesmo. Como alguém já disse. Senhor, eu não sou quem eu deveria ser, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser, mas eu não sou mais o mesmo. Eu tenho andado com o Senhor tem agido, ainda aqui com os meus erros, ainda aqui com os meus fracassos, eu não sou mais o mesmo, nós não somos mais os mesmos, e aquela geração, para desgraça, ela foi substituída. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pergunta. Deus prometeu que faria Israel entrar, o povo de Israel entrar na terra de Israel, correto? Deus prometeu. Eu vou fazer os filhos de Israel entrarem na terra de Israel que eu dei a Abraão, Isaac e Jacó. Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa? Baruch Hashem. Ele cumpre tudo e ele cumpriu. Porém, as pessoas já não eram as mesmas. Você entende? A promessa de Deus foi preservada. Ele fez com que os filhos de Israel entrassem de fato na terra de Israel. Mas não aquelas pessoas. As pessoas foram substituídas. No caso, pela geração posterior, seus filhos. Mas elas mesmas foram impedidas de seguir em frente. E a outra geração os substituiu. Jesus diz que vem buscar a noiva, a igreja. E não há dúvida, nenhuma dúvida, que Jesus vai cumprir a sua palavra. Ele vai buscar a sua noiva, que é a igreja. Porém, quem são as pessoas? Há pessoas que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isto, em teu nome fiz aquilo. E Jesus já avisou que vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: eu não te conheço. Você pode ter falado em meu nome, eu não sei quem é você, não tenho parte com você. Então vejam como a promessa de Deus, ela é preservada, mas ao mesmo tempo Deus pode substituir pessoas. Isso deve nos encher de temor. Porque nós somos chamados, e se nós recusarmos o nosso chamado diante de Deus, Deus vai fazer com outras pessoas, não tenha dúvida. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Se não for com você, se não for comigo, se não for conosco, vai ser com outras pessoas, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Mas nós não somos Deus. Nós somos comedores de feijão. Nós somos erva. Deveríamos ter mais cuidado quando somos convocados por Deus. Porque se nós simplesmente virarmos as costas, Deus vai deixar também o nosso cadáver no deserto. E outras pessoas que Deus vai levantar vão fazer o que nós não fizemos, o que nós fomos chamados a fazer, o que nós poderíamos ter feito, aquilo para o que Deus nos convidou, nos convocou a fazer, e nós falamos, não, não. Então Deus levanta outras pessoas. Isso é uma substituição que acontece nas Escrituras. Aconteceu com a geração do deserto? Não, porque a terra é difícil, e esse pão, esse maná, e esse Moisés, e a gente está cansado, e Deus não faz o que falou que ia fazer, e a gente não crê tanto assim também. Tá bom. Só morrer no deserto, então. A outra geração, os filhos de vocês, é que vão entrar. Isso deveria nos encher de temor diante de Deus. Lucas, capítulo 14. O contexto aqui é muito interessante, porque em Lucas 14, logo no versículo 1, Lucas nos diz que Jesus estava, era um Shabat, e Jesus estava na casa de um fariseu, de um dos fariseus mais importantes. Lembrem que, apesar de fariseu ter virado um adjetivo na boca dos ignorantes, fariseu é um substantivo. E fariseu era a elite religiosa de Israel. Pessoas preparadas, pessoas que conheciam, pessoas que sabiam. Seriam como, em nossa época, em nosso contexto, os teólogos, os acadêmicos, os escritores de livros teológicos, líderes, pastores. Enfim. Jesus entra e vai comer pão, ele vai comer, era um Shabat, ele vai comer ali na casa de um dos fariseus mais importantes que havia ali naquela época. E no versículo 15, o contexto é o seguinte: Jesus havia dito que é muito importante nós convidarmos não apenas aqueles que podem nos retribuir. O ensinamento é não apenas fazer o bem àquele que pode nos retribuir, porque nós temos, às vezes, uma agenda oculta por trás de sermos tão bonzinhos. No fundo, é como se nós fizéssemos daquilo uma espécie de investimento e nós buscássemos alguma retribuição, okay? Ainda que não seja material. Em prestígio, em orgulho, em vaidade. E Jesus diz, quando você for convidar as pessoas, convida aqueles que não têm como te retribuir. Isso é grato aos olhos de Deus. Então alguém, e eu vou começar a partir do versículo 15, Lucas 14, a partir do versículo 15, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, era uma mesa, estavam todos ali comendo, Jesus e os outros ali, os fariseus. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. É uma doxologia, parece uma frase até tirada do Sidur. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Claro! Amém? Todos concordam com isso? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Mas aí Jesus, então, ele conta uma história. E é isso que eu vou ler agora, versículo 16 em diante. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O convite havia sido feito àquela geração: sair do Egito e entrar na terra de Israel. Mas eles estavam ocupados demais com suas murmurações, com seus pecados, com suas incredulidades. E Deus os substituiu por outras pessoas, a outra geração, que de fato entrou na terra de Israel. Aqueles 603.550 menos 2 foram substituídos por 601.730 menos 2, Josué e Caleb. Todos foram substituídos. E é assustador para nós quando nós percebemos, é preocupante, porque esse padrão ele se repete nas Escrituras. E é exatamente disso que Jesus está falando aqui. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Uma ceia. E o homem convida. Esse homem é Deus. Está convidando. Ele convida os convidados, aqueles primeiros convidados. Talvez a primeira geração que saiu do Egito. Talvez nós. Os convidados são chamados. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. O servo então sai para avisar. Vinde, porque tudo já está preparado. O que eu preciso fazer como convidado? Nada! É só ir lá e participar. Tudo já está preparado! O sacrifício já foi feito. O filho já veio, o sangue já foi derramado. A única coisa que você precisa é crer e aceitar o convite. Está tudo pronto. Já está tudo preparado. Você só precisa vir. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Sim! Sim! A grande ceia foi dada, muitos foram convidados, e na hora da ceia o servo é enviado para avisar os convidados: olha, vem, está tudo pronto, vamos lá, o rei está chamando, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores está chamando, o Rei dos reis está chamando. É claro que na história de Jesus, é uma parábola. Certo homem convidou muitos. Enviou seu servo. Mas você sabe quem é o grande homem, quem são os convidados e quem é o servo. Você sabe quem são os convidados, especialmente se você for um deles. Especialmente se você for um. Vinde, porque tudo já está preparado. E aí começa. Versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Sabe como é que é? Questões de patrimônio. Preciso cuidar do meu patrimônio. E é bonitinho a frase: rogo-te que me tenhas por escusado. É educado, é cordial. Os argumentos são muito polidos para quando nós queremos nos recusar ao convite de Deus. Nós temos sempre boas explicações, bons argumentos, somos muito educados, muito fofinhos, muito cordiais, falamos muito bem, mas no fundo o que nós estamos fazendo é rejeitando aquele que nos chama. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. É, sabe como é que é? O patrimônio! Ah, tá. Tudo bem. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Sabe como é que é? São negócios. São 5 juntas de bois? São 10 bois? Custou caro. Eu preciso experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Versículo 20. Casei-me, não posso ir. Sabe como é que é? Compromisso familiar. Eu me casei. Não posso ir. Patrimônio. Negócios. Família. Eu gostaria de ter perguntado a essas pessoas: escuta aqui. Quem te deu o campo não é o mesmo que está te convidando? Quem te deu as juntas de bois não é o mesmo que está te chamando? Quem te deu o casamento não é o mesmo que agora pede a sua presença? E você diz que não pode, não pode, não pode? Voltando ao servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o senhor ficou irado. Justa e santa ira. O senhor ficou irado. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos e traze para aqui. E aí vem talvez um dos trechos mais belos dessa passagem. Traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, porque os perfeitinhos, os saudáveis, os prósperos, os bem-sucedidos estão ocupados demais para vir. Não tem problema. Fica lá com as 5 juntas de bois. Fica lá com o teu campo. Fica lá com o teu casamento. Tudo bem. Que o seu cadáver apodreça nesse deserto. Tudo bem. Outros e agora são chamados. Não mais os bonitinhos, não os aqueles que você fala: olha, esse daqui. Não. Os pobres. Os aleijados. Deus quer os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Os convidados não eram dignos. Outros virão. Será que é por isso? Será que é por isso que quando nós olhamos para os apóstolos, quase todos, homens iletrados, falidos. Será que é porque quando nós olhamos para os valentes de Davi, homens em angústia, endividados, literalmente endividados, em aperto? Será que quando Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios, no finalzinho do primeiro capítulo, reparai, pois, na vossa vocação, porque Deus não chamou muitos sábios, nem muitos eruditos, segundo a carne. Mas Deus nos escolheu a nós, as coisas fracas desse mundo, as coisas desprezadas e aquelas que não são. Como diz um pastor amigo meu, Deus gosta de lixo. Deus gosta de porcaria. Por isso que ele me escolheu. Deixa os sãos. Eles estão muito ocupados. Eles têm coisas mais importantes para lidar. Não tem problema. Uma segunda geração vem aí. E se falhar, vai vir uma terceira e uma quarta. Não tem problema. Sabe por que Deus chama os fracos e os desprezados? Para que a glória seja somente dele. Para que quando você olhe para você mesmo e diga quais são os meus méritos nisso, você diga zero. Os méritos são dele. De Jesus Cristo. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja como esse versículo de Lucas 14, 24, ele é um eco perfeito da sentença de Deus no deserto. O vosso cadáver vai cair nesse deserto e vocês não vão entrar na terra que eu prometi aos meus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não vão entrar. Mas não era para nós entrarmos? Não vão entrar. Porque vos declaro, diz Jesus em sua parábola, versículo 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Mas eles não foram convidados? Sim, mas os convidados não eram dignos. E aquela primeira geração foi substituída pela segunda geração. E aqueles convidados foram substituídos, os que ficaram lá com seu campo, com suas juntas de bois e com seus compromissos familiares, fiquem com isso, não tem problema. Os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos. É assim que funciona. O reino. E eu encerro uma passagem de Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler o finalzinho de Hebreus, capítulo 3, e o comecinho de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 16. De volta, o Novo Testamento, de volta se remete ao episódio do deserto. Aquilo foi marcante, claro. A geração que poderia ter entrado na terra de Israel simplesmente não entrou porque não atendeu o chamado de Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se revelaram? Se rebelaram. Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra aqueles que foram desobedientes? Desobedientes? Pecaram? Tudo isso são manifestações de uma coisa só, incredulidade. Tendo ouvido, se rebelaram. Não, eu não vou. Eu vou cuidar da minha junta de bois. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, a questão não é a junta de bois. A questão não é o deserto. A questão é a nossa recusa em aceitar o convite de Deus. E não é no atacado, é no varejo. Não é simplesmente dizer, ah, eu aceito Jesus, agora que eu aceitei Jesus, agora eu vou cuidar do meu campo, dos meus bois e do meu... Não! 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 É só continuar lendo Lucas 14. Contra quem se indignou por 40 anos, o Senhor se indignou contra aquela geração, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra aqueles que foram desobedientes, pecadores, rebeldes. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se você está se sentindo bem, porque você acha que você é melhor do que aquela geração do deserto. Se você está se sentindo bem, porque você acha que você é melhor do que aquele que recusou o convite por causa do campo, das juntas de bois ou do casamento. Se você está se sentindo bem, porque acha que você não corre o risco da incredulidade, eu lamento te dizer, você não entendeu nada. Mas se isso que você acabou de ouvir te fez pensar em sua situação diante de Deus, como é que eu estou diante de Deus? Eu consigo dar boas desculpas, isso eu sei, tenho uma habilidade fantástica. Eu sei dar boas escusas. Mas aonde essas escusas estão me levando? E se eu renunciar a essas escusas e simplesmente atender plenamente, não um X%, mas bechol levavcha, bechol nafshcha, bechol meodecha, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, o que será que Deus pode fazer a partir? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade se manifesta de muitas formas. Em pecado, em desobediência, em rebeldia, em procrastinação, em simplesmente negligência. E aí vem Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A epístola aos Hebreus foi escrita a judeus, a hebreus, evidentemente. Ela é uma epístola neotestamentária, evidentemente, e ela é dirigida a crentes. Não é para evangelizar os ímpios, que o autor da epístola aos Hebreus está falando aqui, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Temamos, pois. Agora já não importa tanto a geração do deserto. Agora já não importa tanto aqueles convidados da parábola de Jesus. Agora é conosco. Temamos nós, pois. O objetivo desse texto da epístola aos Hebreus é que os seus ouvintes, judeus, cristãos, temam. Não sejam negligentes. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, mas não foi deixada a promessa. Foi! Mas pode ser que falhemos. Não foi prometido que entraríamos na terra de Israel? Na primeira geração? Foi! Mas nossos cadáveres caíram no deserto. Não fomos convidados para aquela ceia que Jesus fala? Fomos. Mas no final da parábola se diz que nenhum daqueles que foram convidados, de fato, participará da ceia do Senhor. Temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Um pastor falando às suas ovelhas, cuidado, que não pareça que algum de vocês tenha falhado, porque nos foi deixada uma promessa. porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles também ouviram, só que eles não creram, não avançaram. Mas a palavra, ou nas palavras textuais aqui, Hebreus 4, versículo 2, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Não teve proveito, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É, como diria alguém, baixou, mas não conseguiu instalar. Tá ali, mas não roda, não funciona. Temamos, irmãos, temamos para que nós que somos o alvo de tanta graça, de tanta bondade, de tantos convites por parte de Deus, nos tornemos negligentes. Et kadal veit kadash shmeraba. Velmad ivrach hirutev yamlich malchutev yatzmach porkane vikarev Yeshua Meshichei. Vechay achonu vimechonu vchayidi chol beit Yisrael bagala uvizman kariv veimru amen. Yesh meraba mevarach lalam lalmel maya itbarach vishtabach vitpar vitroman vignase vitadar vitale vitalal shemei dekutsha brichu leilam in kol birchata veshirata tushbechata venechmat adamiran bealma veimru amen.